continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira hoje está muito especial. Essa música, se eu não me engano, não sei se ela está pareando com Garota de Ipanema, mas é uma das músicas mais regravadas brasileiras.
E hoje em dia, depois então que o Sérgio morreu, todo mundo começou a tocar em homenagem a ele. Os caras tocaram no Grêmio, tocaram não sei aonde, no Rock in Rio, não sei quantas pessoas tocaram. É uma quantidade de gente, mas a vida inteira foi uma música muito tocada, muito regravada. Você sabe que uma música muito regravada sabe o que é? Samarina. Samarina é gravado por orquestras de escola, orquestra do mundo inteiro. É uma coisa fantástica, Samarina. É uma paixão, até a paixão do Stevie Wonder. Eu já adorava Samarina. A paixão do Stevie Wonder, na verdade, é Você Abusou. Ele gostava de Samarina também.
Gracinha, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, né, assim, ouvir mais, né, sobre você, e até do Sérgio também, né, que você trabalhou muito tempo com o Sérgio. Fala pra gente alguns lugares onde a gente pudesse encontrar algumas dessas peculiaridades, né, que, como esse documentário.
A obra do Sérgio está inteira não está inteira. O último disco dele ainda tem que colocar. No Spotify, tem tudo lá no Spotify, a obra dele toda. E no YouTube também tem muita coisa. O YouTube tem muita coisa boa para as pessoas verem, tem muito vídeo. Tem vídeo dele do começo, tem vídeo dele do final, tem shows inteiros, inclusive, no YouTube, da gente nos últimos 15 anos, tem shows inteiros. Tem show no Festival de North Sea, lá em Roterdã, tem show... E na França tem show no Sérgio, tem shows inteiros do Sérgio. Tem muita coisa que as pessoas não têm muita consciência, mas no YouTube tem muita coisa.
Mas Gracinha, você falou uma coisa aí, que depois dessa experiência com o Black Eyed Peas, com essa música mais jovem, teve um renovo aí na carreira de vocês, né? E assim, tem coisas que só você vai saber dizer pra gente, né? Você que viveu tão, tão perto disso tudo, viveu de dentro pra fora, né? E a gente sabe que a música, ela tem esse poder de renovar, né? De trazer um fôlego novo. Eu queria que você contasse assim, como é que foram esses últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? Como é que vocês superaram isso? Como é que vocês conseguiram viver tendo esperança na música nesses últimos anos? Fala pra gente, Gracinha.
Escuta, Renato, a pandemia mudou tudo, né? Mudou o mundo. O Sérgio sempre foi uma pessoa muito, muito assim, energética. Passou a vida inteira fazendo ginástica, quer dizer, não era halterofilista, mas ele fazia, andava, fazia peso, fazia não sei o quê, sempre muito ativo, ele era muito interessado no mundo inteiro, em tudo, artes de todos os tipos, louco por cinema, louco por tudo, ele era um cara muito engajado em tudo e muito curioso, queria saber tudo, ele queria ver tudo, sabe assim. Quando chegou a pandemia, ele estava lançando, naquele mês, quando começou a pandemia, em março, um disco novo, que era muito bonito. Inclusive, depois dessa experiência com o Will.i.am, o Sérgio passou muitos anos sem escrever música. Ele era um excelente compositor, mas ele era muito assim, dispersivo. E ele preferia ficar ouvindo a música dos outros que ficar escrevendo a música dele. Você sabe como é que é? Não. Ele escreveu coisas belíssimas no começo, depois ele passou uma época grande sem escrever música nenhuma. Com essa coisa do Will, que trouxe essa nova vivacidade nele, ele começou a escrever músicas novas, e todos os discos depois dos discos dele com o Will tinham música dele, que ele começou a escrever com os próprios colegas, os próprios meninos da banda, que são músicos fantásticos. Ele sentava com um, escrevia uma música, sentava com... Então ele começou esse troço que deu assim realmente uma vida nova até para esse lado musical dele, de compositor e tudo, que ele estava animadíssimo de escrever música de novo, de fazer, de ter essas colaborações com a garotada, enfim. Quando chegou a pandemia, o disco saiu, o documentário foi lançado na semana anterior, ou seja, completamente perdidos no espaço, porque aí ninguém nem sabia mais, você não podia fazer grandes, como é que se diz, promoções, entrevistas, viagens, nada disso. Então, você tinha que ficar em casa, de vez em quando fazia uma entrevista aqui, uma entrevista ali pelo Zoom, mas era outra vida, né? E isso deprimiu muito ele. Quando estava terminando, depois de um ano e meio, quando começou a abrir, que nós começamos a trabalhar de novo, o primeiro show que a gente fez foi muito bom, porque nós fizemos um show no Hollywood Bowl, que nós fazíamos o Hollywood Bowl cada 2, 3 anos, a gente fazia o Hollywood Bowl a vida inteira, que é um dos lugares, era um lugar favorito dele de tocar. É um lugar fantástico, era ao ar livre, só funciona no verão. Uhum. E é uma concha acústica, na verdade, é o que é, mas que virou assim um lugar mágico, que tem orquestra, é onde é a casa da orquestra filarmônica de Los Angeles. Então é um lugar lindíssimo, 18 mil pessoas, é um lugar fantástico. E a gente sempre fez esse lugar através dos anos. E aquele ano de 23, depois que ele teve a Covid, nós trabalhamos muito aquele ano. Nós viajamos muito, fomos para o Japão, fomos para a Coreia, fomos para a Europa 2 vezes, viajamos pelos Estados Unidos inteiro. Ele não estava se sentindo bem, mas ele trabalhou, fez tudo que tinha que fazer. Inclusive, a última turnê que nós fizemos foi linda, que foi na Europa. Ele fez, nós fizemos um show no Olympia de Paris, um show no Barbican de Londres e um show no Palau de la Música de Barcelona, que foi o último show da vida dele, que foi o lugar mais lindo que a gente já tocou no planeta. Agora, o show do Olympia foi um negócio assim, fora do normal. Olympia é um lugar tradicionalíssimo de Paris, que todo mundo já passou por lá. Então, tem uma plateia assim, que às vezes pode ser complicada, porque eles são, o parisiense já é mais difícil. E eles têm assim, aquela coisa que eles são os grandes, como é que se diz, conhecedores e admiradores de tudo que é de arte, música também e tudo. Então, é uma plateia que você pode ficar meio assim. Menino, foi um espetáculo. O show foi um espetáculo. A gente entrou no palco. Ele entrou no palco e teve que esperar 10 minutos, porque teve um aplaudido de pé durante 10 minutos e a gente não podia começar o show.
Meu Deus.
E a partir de então, o show inteiro foi assim. Eu não sei se alguém filmou. Eu sei que tem filminhos por aí, mas não sei se alguém filmou esse show inteiro. Eles devem ter filmado, porque eles devem ter o hábito. Foi uma beleza. E depois, na Inglaterra, a mesma coisa. Um lugar lindo, que era um festival de jazz, que eles disseram para ele que nunca tinham vendido, tinha sido tudo vendido na primeira semana que os ingressos tinham saído à venda. Então, foi assim, uma coisa muito gratificante, que foi a última turnê dele, mas foi um espetáculo. Ele não sabia que ia ser a última, ninguém sabia, nós também não sabíamos. Mas foi, acabou sendo, entendeu?
braços, vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão.
Essa coisa aqui, né, que a gente está tendo, né, esse encontro, esses teus depoimentos, né, de quem está ali vivendo tudo isso, quem viveu tudo isso, é realmente algo que a gente precisava ouvir muito, viu, Gracinha?
Ah, que bom, Renato. Eu fico tão feliz de estar aqui conversando com você, porque é uma coisa, eu estou revivendo aqui uma opção de coisas importantes da minha vida. Mais uma vez, não é a primeira vez, mas não são muitas vezes que eu tenho a chance. E realmente, eu fico muito grata de você ouvir a minha história, de todos os seus ouvintes maravilhosos através do Brasil ouvirem essa história, que é uma história bonita, é uma história que teve um final não muito feliz, quer dizer, a minha ainda não teve um final, mas a dele, infelizmente, ele foi, mas ele teve uma vida fantástica. E isso que é importante, inclusive, para os fãs dele saberem. E a vida do Sérgio foi uma coisa muito especial, porque ele era uma pessoa assim, muito correta nas coisas dele, ele foi um grande patrão para todo mundo, 99% das pessoas que trabalharam com ele vão te dizer isso, sabe? Assim, ele teve uma amizade muito grande por tudo. Nós temos membros de banda, quando eu fiz a celebração da vida dele em Los Angeles, que eu fiz o ano passado, membros da banda de 50 anos atrás, 60, todo mundo apareceu, todo mundo foi lá para prestar homenagem a ele. Ele era uma pessoa muito querida por todos, porque ele era uma pessoa muito consistente. E se ele fosse seu amigo, ele era seu amigo e acabou. Cabeça dele, ele era muito amigo dos amigos e gostava muito das pessoas. E isso era a coisa mais importante que me chamou a atenção dele desde o começo.
Ah, é... Qual música a gente encerra aí?
Acho que eu devia encerrar com Uma Galenha, do Carlinhos Brown. Que agora está, inclusive, a Dua Lipa veio para o Brasil tocar, cantou e tudo, mas a primeira gravação de Uma Galenha, a gravação original, é do Sérgio, do disco brasileiro. E eu acho que você devia acabar com ela, que é Uma Galenha, do Carlinhos Brown, que aí é, não tem nada a ver comigo. Eu canto lá no coro, mas eu não tenho nada com a música. Mas é uma música muito especial do Sérgio que as pessoas reconhecem muito e que adoram.
Okay, bom.
Que é Magalhães. O nosso amado Carlinhos Brown, porque Carlinhos Brown é uma parte importantíssima da nossa vida.
Gracinha Leporassi, queria que você deixasse uma palavra para os nossos ouvintes, para os novos artistas, né? Se você tivesse que deixar um último conselho, você que viveu tanta coisa, você que tem uma trajetória de sucesso, uma trajetória de intimidade com a música, de tantos relacionamentos, já cantou ali... Aquilo que você falou do Frank Sinatra...
Aquilo ninguém sabe, isso aí eu nunca contei, acho que eu nunca contei em uma entrevista.
Então, você que já passou por isso tudo, que conselho você daria para as novas gerações de músicos, de cantores? Né?
Para as novas gerações de tudo que é artista, meu amor, é fazer o seu, viver seu sonho, fazer o que for que você amar fazer, você tem que fazer, porque uma das grandes coisas que meu marido dizia assim para mim, até o final, até quando ele não estava já muito bem, ele dizia assim, você já imaginou a vida que a gente teve, que beleza? A gente fez o que a gente amava muito e ainda deu alegria para tantas pessoas. E é uma coisa que você fazendo o que você ama, você vai dar alegria para muitas pessoas. Essa é que é a ideia, entendeu? Então vai fazer o que você ama, seja o que for, sapateiro, alfaiate, músico, pintor, o que for, faça o que você ama e dê o melhor de você sempre, porque aí é o retorno... É absoluto. Não tem como não ser. É só isso que eu posso dizer para quem for. E agradeço a vocês todos que estão me ouvindo, a paciência, porque eu falo bastante, mas a paciência de todos. E eu adorei dividir minha história com vocês e adoro a ideia de que essa história vai se espalhar mais ainda através desse programa para as pessoas que nunca ouviram falar de mim ou que já ouviram falar do meu marido, mas não sabiam quem eu era. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha feito jus a essa história fantástica, que é a história da minha vida e da vida do meu marido, Sérgio Mendes.
Totalmente, totalmente. Foi lindo, foi maravilhoso conversar com você. Você é uma pessoa linda.
Muito obrigada.
A gente quer conversar outras vezes, tá?
Não vamos, se vamos combinar. Tem mais história, teve história dessa. A gente só tocou os pontos importantes. Agora tem os no meio. Tá, muito obrigada de me receber tão bem, com tanto carinho. Eu fiquei tão feliz de fazer essa entrevista com você. Foi o máximo. Obrigada ao seu público todo.
Escala
brasileira. Mas adorei estar com vocês todos essa noite. E obrigada à Rádio Senado.
Obrigado, até a próxima então, tá? A gente vai se falando por aí.
Muito obrigada a você.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.